E como nós já havíamos anunciado, o nosso contato agora é com a nossa capital gaúcha. Nós vamos a Porto Alegre, vamos conversar com o Lagoense, que assume a Secretaria Estadual de Turismo, responde pela Secretaria Estadual de Turismo aqui do nosso estado. O Lagoense Ronaldo Santini está em contato conosco nessa manhã e é sempre um prazer conversar contigo, Ronaldo. Bom dia!
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvinte da tua rádio. Prazer muito grande poder conversar com vocês aqui nessa manhã de segunda-feira. Manhã ensolarada em Brasília, essa temperatura um pouquinho baixa, em Porto Alegre, perdão. É, temperatura um pouquinho baixa, mas nada ainda que dê para puxar uma camisa de manga comprida.
Secretário Ronaldo, nós estávamos falando anteriormente, quando anunciamos que estaríamos conversando contigo nessa manhã, você assumiu recentemente a pasta da Secretaria Estadual de Turismo, num momento em que o setor passa por uma crise muito grande, podemos assim dizer, porque tem sofrido muito com os efeitos econômicos aí, em razão à pandemia. Como é que está o trabalho, desde o momento em que tomou posse, até o presente momento aí, alguns dias de atuação já frente à pasta, Santini?
Olha, hoje o turismo passa por uma crise mundial, não é uma crise do Rio Grande do Sul, não é uma crise do nosso país. É, o mundo acabou enxergando no controle do fluxo de pessoas através do turismo uma das formas de conter a pandemia, de diminuir as contaminações e, portanto, todo o setor acabou sendo penalizado de alguma forma nesse sentido. E a gente sabe que essa pandemia ela é uma... ainda é um grande desafio, ainda tem sido objeto de muitos estudos, de muitas análises, de uma busca incessante de alternativas, e que, ao que tudo indica, se tudo continuar da forma como vem sendo essa luta e retomando as nossas atividades. E por isso que o setor do turismo tem um papel ainda mais importante nesse processo, que é o papel de trazer o desenvolvimento, o crescimento da nossa economia a partir dessa atividade econômica tão rentável para quem sabe explorar.
Que ações já foram realizadas, que medidas foram adotadas, Santini, desde o momento em que tomou posse como secretário de Turismo?
A principal delas foi restabelecer a confiança do setor, o estímulo ao setor, para que pudéssemos dar mais um fôlego, um voto de confiança aí no trabalho que estaria por vir. O segundo dela foi buscar viabilizar a reabertura dos estabelecimentos comerciais que estavam fechados, que estavam passando pela questão do bloqueio das suas atividades através de ações que vinham sendo realizadas aí como forma de contenção, como eu disse, da pandemia, mas que precisavam ser retomadas. E para que isso fosse possível, tivemos que ter uma participação muito importante do próprio setor, que assumiu protocolos sanitários que viessem ao encontro daquilo que o Estado estava propondo, e passaram a ser agentes fiscalizadores também de comportamentos, agentes fiscalizadores aí de atividades e eventos clandestinos, como a gente chama. O próprio setor se encarregou de auxiliar nesse processo. E com isso conseguimos garantir a abertura das atividades, por exemplo, dos bares, restaurantes, que mantenham os seus protocolos, que mantenham a sua sanidade, como prevê aí as exigências da bandeira que estamos vivendo. O terceiro deles foi trabalhar... fazer uma busca dentro do setor financeiro, do sistema financeiro nacional, para viabilizar recursos para o setor, recursos de custeio, recursos para a retomada do crescimento, recursos para a manutenção das atividades, que pudesse, de alguma forma, ter uma maior facilidade no acesso a esse setor. E estamos já bem próximos de vê-lo em operação nos próximos dias, aí, já com esse programa que será financiado com o Fundo Garantidor do Estado e, portanto, um índice de carência, de exigência, melhor dizendo, de financiamentos, de garantias, menor do que os que estavam estabelecidos. Depois, na esteira disso, e aproveitando a questão visionária aí do ex-prefeito de Encantado, acabamos também ganhando um pouco mais de espaço na mídia, em termos de turismo nacional, aí, com as obras do Cristo Protetor de Encantado, que tomaram proporções inimagináveis inicialmente, para quem começou e quem viu esse projeto nascer, não imaginava que fosse desse tamanho a repercussão que acabou tendo. E agora com um novo destino turístico sendo consolidado aí no Rio Grande do Sul, a partir da conclusão dessas obras do Cristo Protetor.
Até no sábado nós tivemos uma reportagem especial da Rede Tua Rádio com o Daniel Rodrigues e Frei Jaime Bêtega, conversando com o pessoal que está organizando esta questão e está trabalhando na construção do Cristo Protetor em Encantado. Que repercussão mundial esse assunto, não é mesmo, Santini? Isso é importante para projetar todo o nosso estado, o país, em nível de turismo.
É mesmo. Primeiro, quero deixar meu abraço para o Frei Jaime, que é uma pessoa muito envolvida nas causas sociais. Tive o privilégio de conhecê-lo em Caxias do Sul agora, na última vez que conversamos, e depois em Brasília. E é uma pessoa de um coração e de um espírito elevadíssimo aí, né, na luta dos trabalhos sociais, que também vai ter, né? Vai ter também Caxias do Sul vai ter um papel importante na retomada do turismo, já que vai também se realizar ali as obras do aeroporto internacional de Caxias ali, que vai acabar recebendo também todos os turistas que vão vindo a Gramado, descerão em Caxias, né? O aeroporto de Vila Oliva, né? E com isso também é mais um ponto turístico. Mas o Cristo Protetor, ele fez com que o mundo voltasse os olhos para essa obra, e junto com isso, Rudy, uma série de outros projetos acabaram também sendo estimulados, como a retomada do Trem dos Vales, que é um passeio de trem de Maria Fumaça muito lindo, que acontece ali no Vale do Taquari, a retomada do Porto de Estrela, né, que é outro ponto de desembarque muito antigo aí que nós temos no Rio Grande do Sul, e que tive lá conhecendo com o prefeito Elmar Schneider, onde vai ser revitalizado todo o prédio da antiga Polar, a nossa boa e velha Polar, né, que está ali sediada em Estrela, vai ser recuperado e restaurado todo o prédio, e vão fazer agora um ponto de chegada, um ponto também turístico naquela região. O Trem dos Vales, como eu falei, a Rota do Pão e do Vinho, a interligação do Vale dos Vinhedos com a Rota dos Moinhos, né, aqui do lado de Taquari, o Viaduto 13, que é outra obra de engenharia muito, muito linda, realizada muitos anos atrás aí, também está ali, e tudo isso vai se somar, como eu disse, que a atividade da construção do Cristo acabou fomentando, mas que se ficar só na obra do Cristo não vai surtir o efeito que nós queremos para o turismo. Então precisamos fomentar toda a interligação da rota.
E a gente percebe que essa região da Serra é uma região privilegiada quando o assunto é turismo. Principalmente a questão do turismo natural, voltada à questão da natureza, gastronômico e de eventos. E sempre um ponto turístico acaba impulsionando e motivando outros, né, Santino? Até para que a rota turística seja mais atrativa para os turistas que virão para cá.
O Rio Grande do Sul é um estado privilegiado. Porque dentro do Rio Grande do Sul, se nós quisermos nós temos aqui o mundo dentro do Rio Grande do Sul a partir da colonização que tivemos o privilégio de ter, que foi por italianos, alemães, holandeses, japoneses, espanhóis, portugueses. Nós tivemos a incidência de vários países aqui no Rio Grande do Sul, e cada um acabou se estabelecendo em um determinado território e mantendo viva a sua história e a sua tradição. Se procurarmos turismo de águas termais, temos aqui, agora há pouco estava com o prefeito Marcelino Ramos na linha aqui, temos também um roteiro de águas termais lindíssimos aí para oferecer e que precisam ser melhor explorados. Temos o turismo rural, temos o turismo de negócios através de Caxias do Sul, através de Lajado, através de Bento Gonçalves, né, que associados ao turismo ou ao enoturismo, né, como o turismo do vinho, que cresce muito também, podemos oferecer. Temos um turismo histórico das revoluções e das guerras na zona sul do estado, na metade sul do estado, já partindo aqui de Guaíba, onde foi feita a tomada de Porto Alegre, aí, desde o movimento do Cipreste ao Piratini, e aí descemos pela Costa Doce, vamos conhecer locais maravilhosos com uma rica história portuguesa, espanhola, de colonização, com prédios ainda mantidos da forma como foram construídos, com fazendas. Temos o turismo das oliveiras aqui, agora também com as oliveiras muito consolidadas aqui também na Zona Sul. Temos o turismo lá na região da Grande Santa Rosa, descendo lá os Sete Povos das Missões, a região jesuítica, que agora, né, Rudimar, agora nos próximos dias aí, vou estar implantando aqui, já mandei formar, a comissão dos festejos dos 400 anos dos jesuítas no Rio Grande do Sul. 400 anos de história dos jesuítas aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul serão celebrados agora e nós estamos já organizando os festejos dessa data tão importante.
Santini, a gente sabe que você tem um trânsito, uma aproximação muito grande dos vários, mais variados segmentos, e essa receptividade ao teu nome foi muito bem aceita quando anunciado como secretário de Turismo. E a gente percebeu que logo assim que assumiu, já teve várias reuniões atendendo demandas, principalmente dos empresários da região da Serra. Como é que tem sido esses encontros, esses atendimentos aí aos setores das mais variadas regiões, reivindicando ações por parte do governo voltadas ao turismo?
Olha, Rudimar, eu acho que tem sido, assim, de certa forma, desafiador, porque nos remeteu a assumir a atividade, né, a função no momento de muita crise, no momento de muita falta de esperança, de confiança, e nós acabamos conseguindo unir todos em torno da retomada. E só para você ter uma ideia, as grandes campanhas de retomada da atividade foram lideradas pelo próprio setor, como essa que está sendo lançada hoje aqui, né, que foi liderada pelo Comitê da Retomada do Turismo, que fala sobre 100 aglomerações para abrirmos sempre. Comitê de Retomada do Turismo. É uma campanha liderada pelo setor do turismo, né, que está promovendo a consciência, que está promovendo a mudança de comportamento na pessoa física, como costumo dizer, porque o setor, o CNPJ, está preparado. O lojista está preparado para receber o cliente. O hotel está preparado para receber o restaurante, está preparado para receber o cliente com álcool gel, com o distanciamento na mesa, com os protocolos todos. Muitas vezes é o comportamento do CPF que acaba por pôr tudo isso a perder. E é isso que nós estamos fazendo, um trabalho de parceria junto com o setor para que isso não ocorra. Nós temos uma temporada de inverno que está para chegar, temporada que é rica do ponto de vista financeiro e econômico para o nosso turismo, e precisamos fortalecê-la para que o turista se sinta seguro quando chegar ao Rio Grande do Sul. Então, promover o destino seguro, promover a retomada gradual e constante, promover o ganho de confiança tanto do turista quanto do empreendedor do turismo, é um desafio que me anima bastante a seguir trabalhando, porque a gente trabalha sempre nessa linha de unir as pontas, né? Sempre tentando ser o facilitador das grandes causas. Isso tem sido o nosso maior desafio.
Com certeza. E apesar do Estado continuar em bandeira preta, ainda é uma situação que preocupa bastante, a gente percebe que há um comprometimento das empresas, dos envolvidos, dos empresários envolvidos com o turismo, em fazer turismo e manter os cuidados necessários para impedir que as viagens, as atividades possam ser prejudicadas e que não sejam motivos de futuras ou mais contaminações. Há um grande comprometimento também dos empresários por parte disso, Santino?
Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, se nós conseguimos avançar e conseguimos reabrir algumas atividades, foi graças a esse comprometimento. Foi graças à demonstração de que, efetivamente, o setor compreende a gravidade do problema que estamos vivendo, sabe a importância que é mantermos as atividades abertas, porém, sabe que para isso precisa também ser um agente fiscalizador e não deixar só que o Estado seja. E isso contribuiu muito para que a gente pudesse chegar nos patamares que estamos chegando hoje, que ainda são baixos. Né? Nós ainda estamos trabalhando com 25% da capacidade, nós ainda estamos trabalhando com uma série de restrições, parques fechados não estão conseguindo ainda exercer suas atividades, e a gente compreende e sabe o quanto isso tem sido duro para que esse setor sobreviva, e provavelmente vai ter muitas perdas no caminho. Mas a gente sabe que em breve, se Deus nos ajudar e continuarmos no ritmo que estamos, nós teremos aí, né, uma imunização mais efetiva da população e, com isso, a retomada do turismo.
Santini, como é que está a experiência do desafio de atuar no executivo em relação à tua atuação até então, que foi sempre no legislativo?
Olha, é um desafio. Além de muito grande, é um grande desafio do ponto de vista de fazer a solução acontecer. Porque no legislativo você sempre aponta aquilo que você entende que seja a solução. E no executivo você precisa adequar as normas do que das exigências que são feitas aí para o chefe do poder, para o executivo na parte do Estado. E isso não é tão simples como parecia e como parece ser para o Legislativo. Tem uma série de travas, de entraves que precisam ser vencidos e que a gente está buscando, de alguma forma, aí, não frustrar as pessoas que têm uma expectativa muito grande no nosso trabalho, mas também não cometer nenhum tipo de equívoco, nenhum tipo de erro administrativo que possa amanhã nos penalizar e até, quem sabe, nos tirar do páreo de alguma eleição por alguma condição que, na ansiedade, às vezes, se busca resolver e acaba errando o caminho e sendo penalizado. Então, não tenha dúvida, o Edmar, eu brincava com o prefeito Gustavo Bonotto esses dias, que esteve aqui me visitando, eu disse, você deveria ter me avisado, né? Devia ter me dito que era bem mais difícil. Mas a gente mesmo. A gente vai também, né? Vamos lá, vamos, a vida de desafio.
Sem dúvida. Tem um ouvinte perguntando, Rudimar, poderia perguntar para o Santini, para ele trazer informações sobre o auxílio emergencial do governo do Estado para quem trabalha com eventos, turismo de eventos, Santini.
Sim, está sendo implementado agora, né, a regulamentação do projeto, vai ser realizado o repasse, o governador quer que o recurso seja entregue o mais rapidamente possível a essas pessoas. Infelizmente, alguns setores ficaram de fora do planejado pelas suas especificidades, dos seus quinais, mas a grande maioria do setor mais envolvido aí, como casa de eventos, como garçons, como o pessoal que foi penalizado aí dentro da pandemia, terá acesso a esse auxílio que, se Deus agora nos ajudar, nos próximos dias estaremos aí já liberando as primeiras parcelas.
Aqui na região, na nossa região de Lagoa Vermelha, essa região dos Campos de Cima da Serra, as autoridades públicas já têm mantido contato contigo como secretário para buscar, de uma certa maneira, fazer encaminhamentos relacionados à pasta do turismo, ou Santini?
Sim, já tivemos várias agendas aí com regiões aí da nossa região, mais especificamente, né, Rodimar, inclusive com algumas ideias já lançadas aí, né, o Marcelinho, nosso ex-vice-prefeito Ibraiares, Marcelinho Bignini, me trouxe aqui esses dias uma sugestão que eu achei bem interessante, que é a criação de uma rota do turismo religioso aí pela nossa região, aproveitando aí o São João Maria, aproveitando aí o Nosso Senhor do Bom Jesus na Esmeralda. Nós temos a Pousada dos Capuchinhos aí em Vila Flores, nós temos o Santuário de Ibiaçá, nós temos a Romaria de Santo Expedito, nós temos vários atrativos de turismo religioso aí na região que, se soubermos aproveitar agora na onda do Cristo, aí podemos também fomentar para nós aí da região. E outras ações, como projetos de águas termais aí, que estão sendo implantados na região, projetos para Lagoa Vermelha, o prefeito nos trouxe aqui algumas demandas, né? Lagoa Vermelha é ponto de passagem de um grande fluxo de turistas que vem e que cada vez vai crescer mais agora com a conclusão das obras da BR-285, E certamente passarão por Lagoa Vermelha para poder chegar ao litoral. E esse turista, ele vai ter que parar em algum lugar, seja para descansar, seja para fazer o seu pernoite, né? E quem sabe Lagoa Vermelha possa se tornar aí também um ponto de parada e, parando em Lagoa Vermelha, um ponto também de desenvolvimento do turismo, se nós pudermos aproveitar bem isso.
Secretário Santini, muito obrigado aí pelas informações, um bom início de semana. Quando vir a Lagoa Vermelha, aguardamos você aqui para uma visita, tá bom?
Vou fazer essa visita pessoalmente aí, dar um abraço para os meus amigos aí da sua rádio e também já falar um pouco mais aí, quem sabe, já sobre a entrega de algumas ações aí que estão sendo buscadas agora em Brasília, dia 3, 4 e 5 de maio, estaremos levando lá as demandas de alguns setores aí já para ver se conseguimos também algum recurso federal nesse sentido.
Muito
abraço a todos, uma ótima semana, Rudi, obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Da mesma forma, Santini, um bom trabalho aí. Está aí ouvindo essa participação do secretário estadual de turismo do Rio Grande do Sul, lagoense Ronaldo Santini, conosco na manhã de hoje, atualizando aí assuntos relacionados a esta pasta que, de uma certa maneira, aí tem a responsabilidade de um grande movimento na economia do nosso estado do Rio Grande do Sul. Agora são 9 horas e 35 minutos, nós vamos para o nosso intervalo e a gente já volta com mais informações para você.
Dia das Mães chegando e sua mãe merece muito. E a Cal se preparou muitas novidades.